Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Começa agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Eu sou o Roberto Castro, estou aqui substituindo o jornalista Marcelo Hollenberg, que é o titular desse programa. Espero substituí-lo minimamente à altura hoje. Tenho o privilégio, neste momento, de ter aqui comigo no estúdio o professor Laurindo Lalo Leal Filho. Professor Lalo é professor do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, e é autor de Atrás das Câmeras, Relações entre Estado, Cultura e Televisão, entre várias outras obras. O professor Lalo está aqui para discutir o tema de hoje, que é a imprensa brasileira diante da crise política. Eu disse que eu tenho o privilégio porque eu estou aqui ao lado de um dos mais experientes profissionais da imprensa, um dos mais experientes estudiosos da imprensa brasileira. E é com muita satisfação, professor, que nós o recebemos aqui na Rádio USP para falar desse tema tão importante. Professor Lalo, muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre este fenômeno muito peculiar que existe no Brasil, de um tipo de imprensa bastante específico e que a gente não vê em outras partes do mundo.
Professor, primeiro, muitíssimo obrigado pela sua presença.
Eu
mais
que agradeço.
Uma vez, repito, é um privilégio ter uma pessoa do seu gabarito para tratar desse tema aqui conosco. Professor, antes de entrarmos especificamente no tema que nos é mais importante aqui hoje, a crise política, a imprensa diante da crise política, queria que o senhor fizesse, por favor, uma análise geral sobre a imprensa brasileira. Como é que o senhor vê a imprensa brasileira hoje, professor? De forma bem geral, para a gente depois entrar no tema da crise política, por favor.
Bom, como eu disse logo na minha primeira intervenção, a imprensa brasileira, ela talvez não tenha nenhuma outra forma de comparação, alguma semelhança com qualquer outra imprensa nas grandes democracias do mundo. Porque condições históricas, econômicas e políticas levaram, ao longo do século passado e na entrada deste século XXI, à criação de uma imprensa muito homogênea do ponto de vista ideológico e muito fraca do ponto de vista econômico. São empresas que, a maioria delas, vivem sempre às voltas com questões financeiras, com a necessidade de auxílios governamentais, com a necessidade principalmente da propaganda, das propagandas oficiais dos governos, seja ele o federal, o estadual, até governos municipais. Então ela é, do ponto de vista empresarial, uma mídia que tem uma série de problemas para sobreviver. E do ponto de vista ideológico, editorial, ela acabou se tornando veículo de apenas um tipo de pensamento político. E se tornou, no dizer de próprios integrantes desta mesma mídia, um partido político. Ela vocaliza os interesses de uma parte da sociedade brasileira, que é a parte que controla o poder econômico e tem todos os seus tentáculos nos poderes políticos. Então, eu disse que é uma mídia peculiar porque no Brasil nós não temos a pluralidade de ideias circulando pela mídia. Nós temos apenas uma concentração de ideias num conjunto de mídia muito homogêneo. Nem nos próprios Estados Unidos, que é a pátria aí do capitalismo e impulsionadora do neoliberalismo, nem ali isso acontece. Ali nós temos, por exemplo, na área da televisão, uma diversificação de emissoras que conseguem fazer com que as ideias da sociedade como um todo circulem por toda a sociedade e não apenas uma só, como infelizmente ocorre aqui no Brasil.
O senhor falou que a nossa imprensa do ponto de vista ideológico, é homogênea, do ponto de vista econômico, é frágil. É, o senhor já citou aí o caso dos Estados Unidos. O que eu queria perguntar era, em outros países, não ocorre isso? Há uma imprensa ideologicamente diversificada e economicamente forte, professor?
Diversificada, sem dúvida alguma, né? Basta nós percorrermos as grandes democracias europeias, da França, Inglaterra, Alemanha. Você vai a uma banca de jornal em qualquer da grande cidade, em qualquer grande cidade de algum desses países, e você tem ali um leque de jornais que lhe dão alternativas que vão da extrema direita à extrema esquerda, passando pelo centro, alternativas ideológicas que permitem ao leitor, ele, primeiro escolher aquilo que lhe interessa e depois ele, a partir dessa diversidade, formar sua própria opinião. Aqui, infelizmente, nós temos três jornais que se dizem nacionais, de circulação mais abrangente, um no Rio e dois em São Paulo, que tem exatamente a mesma linha editorial. Basta você ir à banca aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro ou qualquer cidade brasileira e ver que as manchetes são todas iguais, às vezes as fotos são todas iguais. Isso é um perigo, isso é muito perigoso para a democracia, porque isso faz com que apenas uma visão de mundo percorra a sociedade. Eu acredito que uma das causas dessas crises políticas recorrentes existentes no Brasil tem como origem, tem como uma das suas origens, esse papel muito homogêneo do pensamento veiculado pela imprensa.
E nesses países, como é que essa imprensa diversificada se mantém economicamente, professor?
Bom, nós temos duas formas, nós vamos ter que dividir entre os meios eletrônicos e os meios impressos, né? Os meios eletrônicos, como são outorgas que os governos fazem à sociedade para que empresas os operacionalizem, né? Como ocorre no Brasil e como ocorre em outros países do mundo. Há uma garantia de que parte do espectro eletromagnético por onde circulam as ondas de rádio e televisão seja reservada para o serviço público. Só isto garante um mínimo de pluralidade, porque você tem as emissoras comerciais, que têm ali os seus interesses, que como aqui tem interesses na questão da publicidade, tem limites na crítica, porque temem muitas delas atacar qualquer tipo de interesse econômico que as venha prejudicar, mas você tem a garantia do serviço público, por outro lado, como o caso da Rádio USP aqui, você tem a garantia do serviço público, por outro lado, que permite uma alternativa a esses meios. E é garantido, na maioria dos países europeus, a garantia econômica é dada pela taxa que o cidadão paga para manter essas emissoras. O caso mais emblemático é o da BBC, onde cada cidadão que tem um aparelho de televisão em casa paga uma taxa anual e é aquilo que mantém a emissora ou as emissoras da BBC. Esse dinheiro não passa pelos cofres do Estado, não passa pelo Tesouro, portanto não há nenhuma possibilidade de uma interferência política mais direta dos governos sobre as emissoras. E do ponto de vista, pelo lado das empresas comerciais impressas, que é uma circulação livre, não depende de autorização do Estado, o mercado as regula. Se são jornais de qualidade, tem público, tem publicidade. Nós aqui temos jornais que correm o grande risco, pela falta de qualidade também, de acabarem por perder publicidade. O que garante a publicidade e a manutenção desses jornais na Europa é a qualidade do seu conteúdo. É o público que dá a esses jornais credibilidade e, portanto, o anunciante se interessa em colocar ali o seu produto.
Depois dessa introdução brilhante do professor Lalo, nós recebemos aqui no estúdio da Rádio USP o professor Vinícius Romanini. Ele é professor do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, especialista em semiótica. Temos também o privilégio de ter um profissional dessa área tão importante para entender a imprensa, os significados da imprensa, aqui no nosso estúdio. É um privilégio também, professor, muitíssimo obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Professor, eu fiz uma pergunta inicial para o professor Lalo, queria fazer a mesma pergunta para o senhor também, como uma introdução aqui ao nosso programa. A pergunta que eu fiz para ele foi uma análise geral da imprensa brasileira, professor. O senhor, com a sua visão da semiótica, gostaria que o senhor expusesse algo a respeito. Qual é a sua visão sobre a imprensa brasileira hoje, professor? Por favor.
Bom, eu sou jornalista, eu sou formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes aqui da USP. E o meu mestrado e doutorado, embora minha especialização fosse em semiótica, foi sempre dentro do campo da comunicação. Então, eu sempre procurei entender os processos de sentido, de significação, né, dentro dessa área que é a comunicação social em geral e o jornalismo, as questões mais vinculadas à especificidade da imprensa em particular, né? Como nós somos parte interessada, atuantes, muitos de nós militantes, inclusive, na defesa da qualidade da imprensa, né? Às vezes, quando a gente faz uma exposição assim, de plano geral, né, procurando identificar as grandes arcadas que constituem a sustentabilidade do discurso jornalístico, da imprensa em geral, é interessante que a gente possa comparar, né? Então, o que a gente tem visto comparativamente, né, nos estudos que procuram analisar a qualidade da imprensa no Brasil em relação aos vizinhos latino-americanos e principalmente em relação àqueles países que têm uma imprensa mais tradicional, desenvolvida, em que nós identificamos aqueles atributos que consideramos assim, ideais para o bom funcionamento da produção da notícia, da liberdade de expressão e tudo mais, a gente vê que as ONGs, né, os organismos que cuidam especificamente da análise dos dados, eles têm há algum tempo identificando que a imprensa brasileira está doente, ou seja, há uma doença crônica que nós não conseguimos resolver e o foco dessa doença é historicamente bem definido. Quer dizer, é aquilo que o professor Lalo vinha dizendo. Nós temos na base, né, estrutural, né, no fundamento do negócio da imprensa livre enquanto participante da circulação de mercadoria, que é a notícia, a informação, né, nós temos uma concentração excessiva dos veículos de informação em certos grupos macroeconômicos e até em certas famílias que tradicionalmente dominam o espectro do jornalismo e da produção de notícia. E o que essas ONGs, esses órgãos independentes internacionais identificam, né, é que essa doença, que é historicamente, né, bem consolidada no Brasil, nos últimos anos vem sendo o principal responsável pela queda na qualidade da produção da notícia no Brasil, da liberdade de expressão e do produto em geral, né? Então, o Brasil despencou. Hoje nós estamos na posição 104ª no ranking internacional do Repórter Sem Fronteiras, que mede a qualidade da produção de notícias. Ou seja, há 103 países mais bem desenvolvidos, com maior liberdade de expressão, maior qualidade da produção. Eu considero isso assim, uma tragédia cultural, porque a informação, nós vivemos em sociedades de comunicação de informação, e a informação é um commodity essencial para a regulação da vida social, das empresas, das famílias, dos trabalhadores. Enfim, não há nenhuma dimensão da sociedade hoje em que a informação não constitua um cerne, né? É um eixo fundante da nossa vida comunitária. Então, quando você tem a produção da informação ranqueada tão baixa internacionalmente, e como a gente vê nos últimos anos, uma queda contínua nesse ranking, eu vejo com muita preocupação o futuro da imprensa livre e como a sociedade brasileira vai se municiar de informação, de argumentação para os desafios urgentes que se colocam na agenda política, social. Então, quando a gente não tem informação de qualidade, as decisões não são tomadas com qualidade, os conflitos aumentam e a tendência é, inclusive, de uma degeneração para violência política simbólica nas ruas. E eu acho que nós estamos, infelizmente, próximos de ver isso acontecendo na nossa cena política.
Muito obrigado, professor Vinícius Romanini. Nós já vamos falar de como, sobre como tentar resolver esses problemas, esses desafios. Mas antes queria entrar, então, no nosso tema de hoje, especificamente, que é a questão da imprensa diante da crise política. Esses problemas que o professor Lalo e o professor Romanini apontaram na imprensa brasileira certamente têm reflexos no comportamento da imprensa diante da crise política. E é isso que eu gostaria de ouvir dos senhores. Começando pelo professor Lalo. Professor, como é que o senhor vê, de uma forma geral, né, para a gente depois especificar as questões, mas de uma forma geral, como é que o senhor viu o comportamento da imprensa brasileira diante da crise política, durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff?
Roberto, você falou dos reflexos da crise na imprensa. Eu não diria que a imprensa reflete a crise. Ela é motora da crise, ela é impulsionadora da crise. Ela, o Vinícius lembrou bem, ela estimulou durante mais de um ano o ódio contra o governo federal. Ela se transformou no grande partido político, que nós costumamos chamar o partido político da mídia brasileira. Uma oposição no Brasil muito fragilizada, uma oposição aos governos Lula e Dilma, muito fragilizada, sem propostas claras para o país, né? Sem um projeto de país claro que empolgasse as pessoas para votarem nessa oposição. Esta oposição acabou sendo suplantada pela mídia. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso numa declaração pública foi a presidenta da Associação Nacional de Jornais. Ela disse, como a oposição, em outras palavras, como a oposição não tem projeto, a mídia tem que fazer o papel da oposição. Então, a mídia não reflete a crise. A mídia é propulsora da crise. Fez isso até obter a possibilidade de um golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff. E depois a gente já percebe nos últimos dias como ela vem recuando, mostrando que a crise desapareceu. Não há mais a palavra crise no noticiário, como se de um dia para o outro a crise que ela tanto fomentou, que ela tanto colocou nas suas manchetes, houvesse desaparecido. Eu gostaria de acrescentar, Roberto, que eu falei também na minha intervenção anterior de uma fragilidade da mídia impressa. E realmente ela é muito frágil. O Vinícius lembrou da queda de qualidade, e essa queda de qualidade ela é bastante clara quando você vê os índices de leitura de jornais, né, as tiragens dos jornais brasileiros, como eles vêm caindo nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que esses jornais não interfiram no processo político. Eles servem, jornais, claramente o Globo do Rio de Janeiro, a Folha, o Estado e a revista Veja, servem como panfletos políticos que são pendurados nas bancas de jornais e que passam a ser comentados pelas pessoas que... Elas não compram jornal, mas elas leem o jornal e comentam. E mais do que isso, essas manchetes e essas informações partidárias que são dadas pela mídia brasileira, elas repercutem nas emissoras de rádio, com programas populares que vão ao ar aí pela manhã, com milhões de ouvintes no Rio, em São Paulo, nas principais capitais, que decodificam, esses apresentadores populares, eles decodificam para um público mais amplo aquilo que os jornais impressos vinculam nas suas respectivas linguagens. E também a televisão, através principalmente da Rede Globo, faz exatamente a mesma coisa. Então, nós não podemos dizer que a mídia, respondendo claramente, ela reflete a crise, mas ela é a impulsionadora da crise, era responsável, inclusive, por este ódio que a gente vê hoje nas ruas, confrontando pessoas que têm posições diferentes em relação ao cenário político e que são induzidas, muitas vezes, por essa mídia a ter comportamentos que chegam até a violência, infelizmente.
Professor, mas diante dos indícios de corrupção no governo, diante dos números bem objetivos a respeito, por exemplo, da queda de produção e de produtividade da Petrobras, por exemplo, a imprensa não estaria fazendo seu papel ao criticar o governo?
Faz, mas faz parcial e seletivamente. Ela acompanha mais ou menos a linha do judiciário. Né? Uhum. É, aliás, nós não temos mais jornalismo investigativo na grande imprensa. Aquela que o repórter sai à rua e vai à busca das informações. Nós temos hoje na imprensa alternativa, mas não temos na grande imprensa. A imprensa, hoje, ela é caudatária do judiciário. Né? Então, as informações seletivas que o judiciário passa para a imprensa, ela publica da forma como melhor lhe interessa. Mas ela não vai atrás daquilo que não está pronto e que não está colocado para ela, por exemplo, pelo judiciário, mas também por outras instituições de poder dentro do Brasil. Ela concordo com você, ela coloca algumas informações importantes, mas essas informações estão sempre dirigidas para um lado só, de acordo com os interesses, principalmente do judiciário.
Uhum. Essa ideia de a imprensa caudatária do judiciário me parece muito importante, bastante relevante, né, lembrar disso. Professor Romanini, para o senhor também essa questão, como é que o senhor vê o comportamento da imprensa nessa época de crise política?
Acho que a primeira coisa que eu quero deixar assim, bastante claro é que a crise política ela está se desenvolvendo ainda. Então, somos todos observadores e participantes como seres políticos que, de alguma forma, têm interesse no desenvolvimento dos fatos. Somos cidadãos, eleitores. Então, o distanciamento é difícil nesse momento e é até necessário que haja assim, um engajamento crítico de todas as partes para propor essas questões que estão sendo colocadas aqui. Eu quero começar a minha resposta dizendo mais uma vez como, comparativamente, a imprensa brasileira vem sendo avaliada pelos seus pares. Né? Então, nós temos, de um lado, um conjunto de jornalistas internacionais que estão em solo brasileiro, cobrindo o desenvolvimento, ou seja, são observadores com certo distanciamento, porque eles não fazem parte, não têm interesses imediatos no desenrolar da crise. Né? E o que a gente vê é que o conjunto quase total, né? Quase a totalidade dos comentaristas, jornalistas estrangeiros que estão aqui no Brasil bastante interessados no desenrolar dos fatos, coloca a mídia como sendo um protagonista dos eventos. Então, há esse consenso. Eu não consigo, ou não me lembro de nenhum jornalista, comentarista, editorialista da imprensa internacional que cubra os acontecimentos do Brasil que dê à imprensa brasileira o papel de observador crítico, que é necessário, que faça-se denúncias, que se investigue, que se busque revelar os bastidores dos fatos. Mas o que a gente vê dos nossos colegas, dos nossos pares, é que todos colocam a imprensa brasileira alinhada a um dos lados da disputa política. Né? E isso já é um dado assim, bastante preocupante. Por outro lado, a gente vê os comunicólogos, os cientistas da comunicação, os filósofos, sociólogos do mundo inteiro que são usados, com os quais nós temos diálogo acadêmico, crítico, ou seja, pessoas de grande relevância no pensamento comunicacional do mundo que estão também produzindo artigos, textos e totalidade, pelo menos dos que eu tive conhecimento e pude ler, e eu tenho feito uma leitura bastante aprofundada, né? Todos também colocam a imprensa brasileira e as comunicações em geral como sendo um fator decisivo para o aumento da percepção da crise e depois para o desencadeamento dos fatos. Né? O mais recente foi Noam Chomsky, que é um importante neurocientista, linguista, filósofo, que numa entrevista a um canal americano, ele mostrou assim, conhecer detalhadamente os meandros da crise brasileira e explicitou todas as linhas de forças que participam e coloca claramente a imprensa brasileira como sendo protagonista do golpe, que eu, a essa altura eu já não tenho nenhum pejo mais em nomear o impeachment como golpe, dado o que aconteceu após o afastamento da presidente e a tomada pelo poder do grupo liderado pelo Michel Temer. Quer dizer, esta uma semana, se houvesse alguma nebulosidade semântica em torno dessa questão, se é impeachment ou se é golpe, a partir do que nós vimos essa semana, eu já não tenho mais qualquer dúvida de que nós estamos assistindo um golpe que é palaciano, porque envolve os próprios meandros do palácio, e parlamentar, né? Então, a imprensa brasileira, seja pelos nossos pares jornalistas que cobrem o Brasil, seja pelos críticos e pensadores da comunicação internacionais, todos eles se alinham em dizer que sim, temos um golpe em que a mídia é parte protagonista.
Eu reluto um pouco em falar em golpe, professor, porque o processo de impeachment foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Não é um bom argumento para a gente evitar a palavra golpe?
Não, ele não foi aprovado pelo Supremo.
O processo ritual,
uhum, vamos dizer assim, né? O ritual formal, mas o Supremo não se manifestou mérito.
Sim.
Então, o que a gente está vendo aqui é assim, do ponto do ritual jurídico, as coisas estão acontecendo a partir de uma decisão que foi tomada pelo ministro Teori. Agora, o que a gente viu nas últimas notícias, por exemplo, nesta manhã, por exemplo, o Jucá, que é o ministro do Planejamento, ele foi envolvido no último vazamento, né? Dessa história de vazamentos seletivos, um vazamento de uma conversa que aconteceu antes do afastamento, mas que só foi revelado agora pelo Ministério Público, em que ele combina claramente com os seus pares, com os líderes da oposição e da situação do PMDB, que já tinha um certo desconforto em relação à Operação Lava Jato e o desenvolvimento dos fatos, ele combina claramente que só há uma salvação para aquele grupo de político que ele representava na conversa. É o afastamento da Dilma e o Michel Temer assumindo o poder. Ou seja, quando você tem essa revelação de um diálogo com tal clareza, expõe-se às entranhas de um golpe e não há mais como você discutir semanticamente sobre isso. Para mim, não há mais nenhuma dúvida sobre o que nós estamos vivendo hoje no país.
Uhum. Muito obrigado, professor Romanini.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Diálogos na USP, os temas da atualidade, com a presença dos professores da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, Laurindo Lalo Leal Filho e Vinícius Romanini. Para a gente tornar mais concreto ainda o nosso debate aqui, gostaria de fazer uma pergunta sobre o comportamento da imprensa no que se refere à questão ao chamado crime de responsabilidade fiscal da presidente Dilma, as chamadas pedaladas, né? A imprensa, professor Lalo, a imprensa soube explorar adequadamente esse tema, expôs os dois pontos de vista de forma equilibrada, como manda o bom jornalismo, professor?
Bom, primeiro eu acho que não há dois pontos de vista, há um só, né? A presidenta não cometeu crime de responsabilidade, e acho que isso precisa ficar muito claro. As pedaladas fiscais, elas aparecem, aliás, a expressão pedalada, ela é bem marqueteira, não é? Porque é uma forma de você já carimbar a presidenta como fazendo algo ilícito. Agora, se você sair, Roberto, aqui na frente, dentro da USP, e perguntar pela rua o que são as pedaladas fiscais, eu aposto de que a maioria não tem noção, não tem ideia do que se trata. E é isto que levou, do ponto de vista que teria levado, do ponto de vista jurídico, né, o afastamento da presidenta Dilma. Quando, na verdade, o que ocorreu foi uma grande articulação política revelada hoje, né, pelo diálogo que o Vinícius acabou de se referir, do ministro Jucá com o ex-presidente da Transpetro, uma empresa vinculada à Petrobras. Nesse diálogo, fica claro que houve que a articulação do golpe já vinha se fazendo há muito tempo. E era a única possibilidade de evitar que a Lava Jato chegasse ao PMDB. Enquanto a Lava Jato estava circunscrita a algumas empresas e alguns empresários e ao Partido dos Trabalhadores, tudo bem, ela poderia caminhar com o auxílio e a divulgação através da imprensa. Se ela ultrapassasse esta fronteira, ela iria atingir caciques do PMDB. E é isso que estava na iminência de acontecer. Então fica claro, o Juca diz, ou a gente dá o golpe, ou nós seremos os próximos a ir para Curitiba prestar esclarecimentos lá àquele juiz que vem comandando também de uma forma, às vezes, atabalhoada, né, essas operações. Mas, de qualquer forma, este foi o temor, né, que levou ao golpe. Isto é o mais importante. A questão das pedaladas fiscais é uma filigrana que, aí respondendo concretamente a sua pergunta, em nenhum momento foi explicada de maneira didática para a sociedade. Você acha que o Jornal Nacional, por exemplo, que faz a cabeça aí de milhões de brasileiros, teve a possibilidade, a oportunidade de explicar didaticamente o que era isto? Porque se explica, o impeachment, o golpe, perde razão de ser. Se explica, perde razão de ser, porque as pessoas vão perceber que é impossível você destituir uma presidenta da República por ela ter feito algumas operações fiscais que em nenhum momento comprometeram as finanças brasileiras. Foi apenas uma operação fiscal de manejar recursos de uma conta para outra, que depois foram repostos, apenas para evitar que alguns pagamentos fossem atrasados e que eram importantíssimos para a sobrevivência de milhões de pessoas no Brasil. Isto não foi explicado. E este é outro crime que esta imprensa cometeu, associando-se ao golpe contra a presidenta.
Professor Romanini, do ponto de vista da semiótica, qual é a implicação da palavra pedaladas?
Bom, a presidenta, ela tem pedalado muito pelas manhãs, né? Então existe até uma ironia no uso dessa palavra, porque ela se tornou uma ciclista quase profissional nos seus exercícios matinais. Mas o conceito de pedalada tem a ver com o drible que ficou muito conhecido no futebol, que é do Robinho, né? Aquela coisa de você fez que foi, mas não foi, né? Aquele jogo de palavras que a gente usa para dizer tá aqui, mas não tá. Ou seja, você faz que a bola tá ali, mas na verdade ela tá do outro lado. E a pedalada é um pouco, o conceito de pedalada é um pouco isso, de você remanejar recursos dentro de uma previsão orçamentária, em que você pode ter até um questionamento do ponto de vista técnico, né? Se aquele remanejamento ele ultrapassa os limites da chamada lei orçamentária. Agora, transformar isso em crime de responsabilidade é ir muito além. Primeiro porque se a gente for adotar este mesmo critério para todos os governos executivos no Brasil, nós teríamos aí pelo menos 17 governadores que, imediatamente ao afastamento final da presidenta, aplicando-se as mesmas regras, 17 governadores no dia seguinte deveriam descer da sua cadeira e sair andando. Certamente isso não vai acontecer. Prefeitos, então, praticamente a totalidade dos municípios brasileiros tem problemas semelhantes a esse das chamadas pedaladas fiscais. E, mais uma vez, eu acho assim sintomático que os textos mais bem explicados, mais didáticos sobre o que aconteceu, né, nas chamadas pedaladas, foram publicados pela imprensa internacional. O New York Times fez uma matéria primorosa em que ele questiona o excesso de rigor que está sendo aplicado casuisticamente à Dilma, ou seja, é uma desproporcionalidade entre o que ela teria cometido e o trauma, o drama, né? As sequelas que se produz na sequência democrática, né? Quando você afasta uma presidente. E o New York Times explica o que foram as chamadas pedaladas de uma forma muito didática e, mais uma vez, dá uma certa lição ao jornalismo brasileiro, que deveria ter feito, ao longo desse processo, um trabalho mais focado no seu público. Eu acho que aí é uma das grandes, assim, um dos desserviços do jornalismo brasileiro aos seus leitores, ouvintes, telespectadores. Eles foram privados do entendimento. E quando você deliberadamente usa termos como pedaladas para criar uma aura de crime, sem que você explique e dê aos seus leitores, espectadores, telespectadores a possibilidade de realizar o julgamento, ou seja, o juízo crítico final deve vir de quem recebe a notícia. E quando, na verdade, essa ideia de pedalada já vem com o carimbo de crime. Então, essa é uma estratégia argumentativa que produziu, no meu entender, um vácuo entre a produção simbólica do jornalismo e a interpretação do público interessado. E eu acho que esse passo em falso do jornalismo vai custar muito caro para o jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro, ele entrou numa espiral descendente que foi denunciada pelo ex-ombudsman da Folha semana passada, o Mário Vitor. E o título do artigo dele é O Apocalipse do Jornalismo, ou seja, é o estertor, a fase final do jornalismo brasileiro. E quem diz isso é um ex-ombudsman da Folha de São Paulo, que, diga-se, é o único veículo impresso que conta como ouvidoria, como é o ombudsman. Então, esse papel que o ombudsman tem é importante, deveria ser mais bem difundido, e o fato de um ombudsman que participou da história da Folha de São Paulo ter feito esta crítica mostra a que ponto nós chegamos no jornalismo brasileiro.
O senhor diria, professor Romanini, que a imprensa internacional cobriu melhor o processo de impeachment do que a imprensa brasileira?
Eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, se você pega a cobertura do El País, das agências de notícia, por exemplo, a Reuters, a Associated Press, se você pega o The Guardian, né, o próprio New York Times, mesmo veículos conservadores como The Economist, Le Monde,
Até o Daily Mail de Londres, que é um jornal popularesco, até o Daily Mail fez uma matéria mostrando o perfil da primeira-dama de uma maneira bastante, a primeira-dama atual, de uma maneira bastante irônica e crítica, para você ver que até a direita, até o jornalismo de direita na Europa, tem uma visão crítica do atual processo brasileiro.
Eu acho que é isso. Nós, a imprensa brasileira, ela está acuada num canto que ela escolheu se colocar. Eu acho muito difícil que ela recupere a credibilidade, que é o seu principal asset, quer dizer, é o seu principal valor, é o seu cartão de crédito junto ao público que consome a informação. Né?
Professor Lalo, o senhor concorda com isso também? A imprensa melhor cobriu melhor do que a imprensa brasileira?
Ô Roberto, eu tive a oportunidade de escrever um artigo para a Revista do Brasil, lembrando que durante a ditadura militar, a partir de 64, para a gente entender e saber o que estava acontecendo no Brasil, a gente tinha que se socorrer dos veículos internacionais. Eu, que vivi esse tempo, lembro muito bem de ouvir a BBC, o Serviço Brasileiro, falado em português, da BBC de Londres, para saber o que estava acontecendo no Brasil. Eu soube, por exemplo, que o ditador Ernesto Geisel havia sido vaiado nas ruas de Londres, durante uma visita de Estado que ele fez durante a sua gestão no governo, pela BBC. Obviamente, a Globo não deu, ela era apoiadora do golpe, e também havia uma censura bastante rígida. Vários outros acontecimentos, na América Latina, a derrocada do presidente Allende foi acompanhada aqui no Brasil pelas emissoras que transmitiam em português ou em inglês, né? Porque aqui a gente não tinha essa informação. De repente, eu me vejo na mesma situação hoje, né? Tendo que me socorrer da imprensa internacional para saber o que está acontecendo no Brasil. Alguém já disse que o jornal É o País, na versão em português, é o melhor jornal brasileiro. É o melhor jornal brasileiro. E é um país que hoje não tem mais uma linha tão crítica como tinha antigamente. Hoje é mais conservador. Mas ainda assim, o El País faz uma cobertura da crise brasileira mil vezes melhor do que fazem os jornalões brasileiros. Nós temos uma... Mas o problema é que esta mídia internacional, ela é uma mídia que, independente das suas posições político-ideológicas, ela é uma mídia profissional, que tem jornalistas que sabem o que é jornalismo, que jornalismo não se confunde com publicidade político-partidária. Infelizmente, hoje, o nosso jornalismo é político-partidário, enquanto na Europa e mesmo nos Estados Unidos, Vinícius citou o New York Times, continua-se fazendo jornalismo de qualidade, independente da posição política dos gestores das empresas e dos próprios jornalistas.
Professor, continuando ainda com o professor Lalo, professor, o comportamento da imprensa nos últimos meses contribuiu para o acirramento da polarização nas ruas que a gente viu, um país dividido, metade contra, metade a favor do impeachment. A imprensa tem responsabilidade nisso, professor?
Sem dúvida, sem dúvida. Vamos falar de imprensa, parece que a gente está falando de jornal, mas vamos falar de comunicação em geral. A Rede Globo de televisão, ela chamou as pessoas às ruas para protestarem contra o governo e encaminhou o processo de golpe. Há relatos de jornalistas, repórteres da Globo, que acho que não têm noção muito de que fazem parte de um partido político, acham que estão fazendo jornalismo, mas fazem parte de um partido político, dizendo o seguinte: ao cobrir ao vivo uma manifestação contra o governo em Brasília, a repórter dizia assim: são centenas, centenas de famílias chegando à praça unidas num mesmo ideal. Ora, isso eu não vi nem o governo da ditadura Médici usar um slogan desses na ditadura militar. Isso a menina da Globo, a repórter da Globo, falou durante uma manifestação contra o governo em Brasília. E isto remonta a 2013. A coisa começou em 2013, quando a Rede Globo, numa manifestação... Primeiro, criticou e criminalizou até os jovens que estavam lá no movimento do Passe Livre. Quando percebeu que aquele movimento de ruas poderia se voltar contra o governo e passou a apoiá-lo, passou a dar maior força. E eu vou contar uma experiência pessoal aqui para os ouvintes da Rádio USP. Eu estava na Avenida Paulista num daqueles momentos em 2013, no início da noite. Naquele dia, a Rede Globo de televisão, numa ação talvez inédita em sua história, não, acho que não há uma outra referência, suspendeu a novela, tirou a novela no ar. Ora, num país novelístico como esse aqui, não sei se é essa palavra, ou noveleiro como esse aqui, parar a novela, tirar a novela do ar naquele horário das novelas da Rede Globo, sintoniza ou simboliza de que algo importantíssimo e fora de toda a normalidade está acontecendo no país. Eu estava na Avenida Paulista nesse momento e pude perceber que, a partir da suspensão da novela e da abertura do espaço para a cobertura direta do ato que já se voltava contra o governo, começou a haver um crescimento, um volume aumentado do número de pessoas que saíam dos buracos do metrô. A Rede Globo começou ali o processo de chamar as pessoas às ruas para o golpe, culminando com esses atos em que ela parava a transmissão, as transmissões regulares de manhã no domingo, para fazer flashes chamando as pessoas às ruas para as manifestações à tarde. E aí havia toda uma relação com governos estaduais que permitiam que as pessoas passassem pela catraca do metrô de graça. Quer dizer, um estímulo... Mudava o horário dos jogos de futebol. Então, respondi a pergunta dizendo o seguinte: é responsável, sim, pela divisão, são responsáveis esses veículos pela divisão da sociedade brasileira que nós vivemos hoje em nosso país.
Eu queria fazer, então, um comentário, que eu acho que a partir do meu olhar, assim, mais da semiótica, da produção do sentido, talvez agregue alguma coisa que o Lalo acabou de dizer. A Rede Globo não chamou as pessoas para o golpe, né? Se a gente pega, isso é fácil pegar, as chamadas, né, de como elas foram feitas, as pessoas eram chamadas para manifestações contra a corrupção e em favor das operações do juiz Sérgio Moro, da Lava Jato. Então, todo o chamamento durante todos os dias que antecederam, e principalmente nos domingos, né, era sempre chamar as pessoas. Agora, ninguém vai se contrapor à ideia de que nós devemos lutar contra a corrupção. Então, assim, é muito fácil você ganhar simpatia das pessoas para esse movimento quando a bandeira é a luta contra a corrupção. Terminada a manifestação, as manchetes dos telejornais e dos jornais e capas de revistas era a população a favor do impeachment. Ou seja, as pessoas eram chamadas para lutar contra a corrupção e depois era ressignificado aquele movimento. E aí, nas manchetes, as pessoas estavam ali para apoiar o processo de impeachment, né? Então, esse processo continuado é uma espécie de uma espiral que você vai repetindo, vai iterando, até que você vai chegando numa escalada, né, a um clímax. E é isso que aconteceu, né? Então, os manifestantes que depois iam às ruas em favor do projeto político, social do governo, por exemplo, do PT... As manchetes diziam, simpatizantes do PT lotam as ruas ou saem às ruas, ou manifestantes pró-Dilma. Então, assim, aqueles que iam às ruas defender o projeto político e com as bandeiras da defesa da democracia, jamais eram classificados dessa maneira. Eram sempre manifestantes pró-PT, pró-Dilma. Enquanto que aqueles que saíam de verde, amarelo e vuvuzela eram os manifestantes contra a corrupção. Então, esse discurso, quando ele se mantém reiteradamente, né, na agenda, tematizando a agenda pública, vai criando esse discurso de ódio. Ou seja, quem está do outro lado não está querendo combater a corrupção. Logo, os corruptos estão daquele lado. Quem está do lado de cá, quando que uma... análise assim, rasteira, superficial do processo político, do sistema brasileiro, rapidamente a gente chega à conclusão que todos os partidos estão envolvidos nos escândalos e é o sistema que está em xeque. A questão não é este ou aquele líder político, este ou aquele partido. Mas o que a gente deveria estar lutando não é contra a corrupção, mas por uma reforma política que peça esse sistema de se reproduzir. E é exatamente isso que nós não vamos ter, porque o sistema podre tomou o poder e nós vamos ver agora a continuidade das mesmas práticas que o pessoal que foi para a rua defender a corrupção, negando, portanto, essas práticas, agora vai ter que continuar convivendo com elas.
Professor Lalo, o senhor falou que a imprensa repete comportamentos durante a ditadura militar. Naquela época, os teóricos da comunicação propunham que uma das saídas para o problema era o fortalecimento da imprensa comunitária. Essa é uma das saídas para esse problema da imprensa brasileira? O fortalecimento da imprensa comunitária?
Ou alternativa, como nós estamos uhum. falando, sem dúvida alguma. Uhum. E ela está se mostrando na prática. Basta ver a cobertura que grupos como Mídia Ninja, Jornalistas Livres, Agência Público e vários outros blogs têm feito das manifestações que estão ocorrendo em todo o país, dos dois lados. E tem feito isso com muita competência. Mas só isso, Roberto, não basta. Eu acho que para você ter um país com uma mídia plural, que é isso que nós estamos conversando aqui, livre, que permita a circulação de ideias de todos os grupos que atuam na sociedade, de todos os pensamentos, sejam eles conservadores, progressistas, nós temos que ter uma estrutura de comunicação baseada em dois... Em dois caminhos, calcada e caminhando por dois caminhos. Um, sem dúvida alguma, diz respeito aos meios eletrônicos, que ainda são a grande fonte de informação. Eletrônicos, eu digo rádio, televisão e também a internet, mas principalmente o rádio e a televisão. O Brasil está atrasado em relação aos países, às grandes democracias europeias, mas vai fazer 100 anos, quase 90 anos. Nós temos leis de regulação de mídia eletrônica na Inglaterra desde a década de 1920, do século passado. Nós temos regulação eletrônica de mídia na França, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, de 1933. Nós, no Brasil, não temos isso, né? O espectro eletromagnético, por onde circulam as ondas de rádio e televisão, é uma terra sem dono, né? Explorada hoje ou por grupos políticos interessados nos seus interesses particulares, ou por grupos religiosos, que se tornaram os grandes ocupantes desse espectro eletromagnético. Então nós temos que ter, nós já tivemos a oportunidade, talvez no governo Lula, disso ter ido para frente, não se aproveitou esta oportunidade e hoje isso se torna cada vez mais difícil, dada a conjuntura de congressistas que nós temos hoje. Uma lei como essa tem que passar pelo Congresso Nacional. Mas só há esse caminho, nós temos que regularizar o uso deste espectro eletromagnético, que é público, outorgado pelo Estado, para a sociedade, otorgado para os concessionários, em nosso nome, em nome da sociedade. Então, essas empresas, Globo, Record, Bandeirantes, etc., elas não são donas desses canais. Elas são concessionárias de um serviço público, como é concessionária a linha de ônibus. E a cidadania, a sociedade brasileira, tem todo o direito de observar se eles estão prestando um bom ou um mau serviço público. Na minha opinião, é mau. E o outro caminho é o fortalecimento da comunicação pública. Não há outra forma de você garantir a diversidade de conteúdos e informações se você não tiver uma comunicação pública forte, rádio, televisão e até jornais, que não se alinhe e que não tenham necessidade de ter compromissos com a esfera privada, com os anunciantes, que tenham autonomia e liberdade para colocar nas suas páginas, nos seus microfones, nas suas telas, mensagens que sejam que não circulem pela mídia comercial, que censura, obviamente, porque não interessa a elas se confrontar com os anunciantes.
Professor, esses dois caminhos que o senhor propõe, a regulamentação e o fortalecimento da imprensa pública, me dá um medo danado quando penso nisso, numa intervenção do governo de plantão e usar a regulamentação e a imprensa pública a favor do governo de plantão. Esse também é um problema que há um risco disso ocorrer também, não existe?
Não, desde que a sociedade, desde que existam mecanismos para a sociedade se fazer representar na gestão desses meios, não há risco nenhum. A BBC, que é o paradigma, né, de um bom jornalismo, funciona dessa forma, com um conselho gestor que dá a ela a garantia de que não haja interferência do Estado. Então, eu acho que a gente, basta nós olharmos para esses exemplos de mídia pública, democrática, que existem em outros países, para perceber que não é possível que isso ocorra também no Brasil. Você ter uma mídia pública e democrática sem nenhuma interferência dos governos do dia, como eles chamam lá.
Professor Romanini, por favor, alguma ideia para a gente resolver esse problema tão grave da imprensa brasileira?
Como eu disse, a imprensa brasileira perdeu o seu principal capital, que é a credibilidade. Eu acho muito difícil, né, dado que cada vez mais a população brasileira tem meios alternativos e cada vez mais ela participa de redes de troca de informação nas redes sociais. Hoje a gente vê, por exemplo, esses grupos no WhatsApp que trocam informação em tempo real sobre os acontecimentos na sua localidade, de seus interesses específicos, né? Então, a imprensa brasileira, ela estava acuada comercialmente porque ela vinha perdendo espaço no mercado. E esse processo de impeachment foi, vamos dizer assim, um respiro mercadológico, porque ela investiu pesadamente na identidade com um certo setor, uma certa faixa da sociedade brasileira, mas esse setor, essa faixa da sociedade brasileira não é tradicionalmente daqueles que assinam e têm o hábito continuado de leitura. Ou seja, o jornalismo, ele se voltou muito para manchetes que gritavam e que eram replicadas rapidamente nas redes sociais, mas que não geravam conteúdo interpretativo, argumentativo de qualidade. E isso foi fazendo com que uma parcela cada vez maior daquele público leitor tradicional que busca aprofundamento fosse abandonando o espectro dos canais de rádio, televisão e dos jornais. Então, a imprensa ficou refém de um modelo que não é sustentável, que é o modelo da superficialidade, da geração rápida e na difusão imediata de bits, né, de partes de informação que gritam muito, mas explicam muito pouco a realidade. Então, eu acho que a partir daí entra, como todo vácuo não fica vazio por muito tempo, né? outros atores, que são os blogueiros, são canais especializados em jornalismo interpretativo, né? E mesmo o jornalismo cidadão, ou seja, grupos de pessoas que se organizam para produzir textos, dividir informação, trocar opiniões. Esse jornalismo cidadão começa a ocupar esse espaço que foi perdido, na minha visão, de uma forma assim, irreversível pela grande imprensa. Então, o que virá pela frente é difícil de adivinhar, mas certamente nós teremos novos paradigmas do jornalismo, novas maneiras de realizar os processos de informação e de comunicação e que vão correr à margem do sistema tradicional. Ou seja, aquela reforma que seria boa para todos, inclusive para os veículos atuais, como ela não aconteceu, eu acho que os veículos atuais eles vão ficando cada vez mais marginais e o processo de informação vai se dar de uma forma livre nas redes sociais, nesse jornalismo alternativo, cidadão, e o que vem por aí certamente virá desse novo molho, dessa nova dimensão da informação.
Infelizmente, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente ao professor Laurindo Lalo Leal Filho e ao professor Vinícius Romanini, ambos da Escola de Comunicações e Artes da USP, que emprestaram um pouco aqui da sua vasta experiência, um privilégio enorme para nós termos dois especialistas tão experientes para tratar da imprensa brasileira. Muito obrigado aos dois professores. A produção do programa foi de Fábio Rubira, os trabalhos técnicos de Dagoberto Alves. Na próxima semana, Diálogos na USP, os temas da atualidade, volta com Marcelo Hollenberg ao vivo. Muito obrigado a todos pela audiência. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.